Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA para a discussão dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o Sr. Carlos Gereissati, diretor-presidente, e a Sra. Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri e pela plataforma do MZIQ, onde a apresentação também está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer aqui mais uma vez tê-los na nossa conferência de resultados da Iguatemi, agora em relação ao primeiro tri de 2018. A gente, como de costume, vai começar no slide 3, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações que acho importante e alguns comentários em relação ao contexto do que a gente está vivendo. Eu acho que já existia uma expectativa por parte da companhia, acho que, e também do mercado como um todo, que o início do ano de 2018 seria um ano já de uma recuperação mais rápida da economia e tal, e o que a gente está vendo realmente é uma recuperação bastante lenta, bastante ainda claudicante, né? Principalmente quando a gente fala chegando, embora, né, a economia indo na direção certa em relação à redução de taxas de inflação, taxas de juros básicos da economia, a gente não vê isso chegar ainda no consumo com muita incerteza ainda no ar, e que eu acho que vai permear ao longo do ano de 2018. Dado essa realidade, que eu acho que ela tem se demonstrado, e a gente vai ver aí nos números do primeiro tri, eu acho que o grande esforço nosso, como companhia, tem sido o trabalho interno. Vale lembrar que a Iguatemi não teve nenhuma adição de ABL nova nesse período, e o crescimento tem sido fortemente um crescimento orgânico, muito focado na ocupação de áreas vagas. Vale lembrar que a gente tem bastante espaço, né? Vocês conhecem a nossa taxa de ocupação e o trabalho que a Iguatemi vem fazendo para ocupar isso, um trabalho lento e gradual, porque também é da nossa característica como empresa não estar numa corrida de 100 metros, sim numa maratona longa. Então é um trabalho de médio e longo prazo, onde a gente vai colocar realmente operações que melhoram a nossa performance no médio e longo prazo. É um compromisso da empresa que sempre houve, né, estratégico, e que se mantém com essa visão de futuro, e também na redução de descontos. Então essas duas alavancas têm sido importantes ferramentas de trabalho interno, e elas vêm acontecendo, e acho que elas vão ser cada vez mais verdadeiras na medida que o ano avance. Acho que o segundo tri tem muita entrada de operações importantes para a companhia, né? Nós temos uma área grande agora abrindo uma Decathlon no Praia de Belas, tivemos aí o Coco Bambu em abril, um êxito enorme no Alphaville, mudando uma perspectiva importante de uma área toda lá. Temos Rachoeiro no Galeria, supermercado, enfim, diversas operações grandes que estão sendo abertas em vários dos shoppings, sempre como novidade, né? Vale dizer que a Decathlon Shopping é uma das primeiras desse tamanho, se não a primeira. Então, acho que sempre é aquele contexto de buscar esse trabalho que, com certeza, a gente sabe, resulta na fortaleza de um dos nossos pilares aí de trabalho para o médio e longo prazo. Acho importante também a gente frisar que tem muita coisa de adensamento que vem acontecendo e também resultando em novos clientes próximos a nós, em várias das práticas que a gente está alocado, que isso vai ajudando a consolidar e mudar curvas. É um caso exemplar, o JK, é visível a mudança e cada vez mais daquela região e quanto isso tem impactado o crescimento do shopping, várias reformulações, isso a gente já sente, fortalecendo a nossa presença aqui numa região importantíssima, que é a região oeste da cidade de São Paulo, onde tem os bairros mais importantes do país e que a gente tem uma presença relevantíssimo, e acho que no segundo semestre vai ficar mais verdadeiro isso, se traduzindo em números também para esses empreendimentos. Outro ponto importante que eu acho que também vale refletir é que, embora a gente veja aí um primeiro tri um pouco mais difícil no sentido de começar, a gente está bastante tranquilo em manter o nosso guidance para o ano, o que é uma característica que a Iguatemi vem mantendo já há 9 anos, né, de dar esse guidance e poder trabalhar de várias formas, em várias linhas, para atingir esse objetivo. A gente vê perspectivas bastante interessantes, já inclusive com possibilidades aí eventuais de VGV e tal, né, mercado voltando e tal. Então tem várias coisas aí que vão ajudar para que a gente atinja esse objetivo que a gente nos coloca todo ano e vem buscar, e isso não vai ser diferente em 2018. Entrando aqui, então, no TRI 18, na página 3, a gente tem as vendas totais atingindo aí 3 bilhões de reais no primeiro TRI, um crescimento de 2,2 em relação ao ano anterior. As vendas, as mesmas áreas, com crescimento de 2,2 e mesmas lojas aí de 1,1 no primeiro TRI de 18. Os aluguéis, mesmas lojas, crescem um pouco mais, aí aumentando para 2,8, e as mesmas áreas aí com um destaque de sempre trocas melhores aí para 4,3 no trimestre. A receita líquida atingindo 168 milhões, com crescimento de 0,7, e o EBITDA em 125 milhões, aí em linha com 17, com uma margem de 74,7 para o trimestre. O lucro líquido ficou, então, 58,1 milhões, quase 15% acima do mesmo período do ano anterior, aí ajudado, obviamente, pela redução das despesas financeiras, e que a Cris vai poder relatar um pouquinho melhor lá na frente. E o FFO aí com 85,2 milhões no trimestre, também um crescimento de 10,5% em relação ao primeiro TRI de 17. A alavancagem, que tem sido também uma preocupação nossa, que a gente vem mencionando e vem atingindo os objetivos de desalavancar a companhia para abrir espaço e balanço para várias movimentações futuras, que eu acho que são ciclos importantes. Comentava aqui com o pessoal quantos ciclos a gente já viveu nessa indústria, né, que sempre tem o momento de plantar e o momento de colher, faz parte do universo físico. Acho que a gente sempre olhou, eu já estou há bastante tempo nessa indústria, já vi muitas expectativas em relação a crescimentos rápidos, classe C, a várias dessas modas que vêm e vão. É importante ter uma visão estratégica clara, e a companhia tem. Ela tem um norte claro de crescimento, dado o contexto todo, mesmo no universo de competição digital, de capacidade de diferenciação continuada, e é isso que é o foco nosso, essa perspectiva que a gente tem de, né, traduzir as nossas propriedades cada vez mais com diferenciais, com uso misto, com áreas densas e mercados relevantes, e é isso que a gente está olhando e tem atingido, eu acho que, ao longo do tempo. A aprovação, aí, como evento subsequente, a aprovação dos pagamentos de dividendos de 120 milhões relativos ao período de 17. Em relação aos projetos em andamento, são dois os projetos que a gente tem em andamento, né, que perfazem o total aí no final do 2019 de 481 mil metros de ABL própria, né, são os projetos de outlet do eFashion de Santa Catarina e Nova Lima. Na página 5, a gente tem essa evolução da BL. Na página 6, o descritivo dos projetos. E na página 7, já aí um, né, um estágio bastante avançado do Outlet Santa Catarina, que fica pronto aí em dezembro, com abertura em dezembro de 18. O segundo Outlet nosso aí, mostrando, eu sempre falo que nós nos permitimos construir várias avenidas de crescimento da companhia ao longo do tempo. Cada momento é um desafio, como eu falei agora, hoje tem sido muito de crescimento orgânico, redução de áreas vagas e descontos para travar bastante possibilidade de resultado interno da companhia e alguns investimentos que a gente pretende fazer no futuro próximo. Então, aí, já passando agora para a parte de resultados, eu passo a palavra para a Cristina para ela dar maiores detalhes do resultado da companhia no primeiro tri de 18. Obrigado.
Sim, bom dia a todos. Obrigada pela participação no nosso call. Já passando para o slide 9, falar dos principais indicadores operacionais da companhia. Eu vou só fazer uma menção rápida aqui de referente aos números de ABL. A gente, ao longo do ano passado, fez um trabalho grande de renomenclatura de áreas, um censo quase de todos os, não só das lojas, mas das áreas suporte de dentro dos shoppings e tal, e a gente fez uma reclassificação, então, de algumas áreas. Então, esse ajuste que a gente vê pequeno aqui, de ABL total e própria, é referente a esse trabalho de ajuste, mas que pouco afetou o número total. Então, dizendo que, assim, praticamente flat aqui a ABL, a gente realmente não teve nada, nenhuma expansão, nenhum acréscimo, nada. Esse aqui é só um reflexo desse trabalho. Continuamos com 17 shoppings e as vendas totais crescendo aí, como o Carlos já havia mencionado, 2%, chegando a quase 3 bi no primeiro tri de 18. Vendas nas mesmas lojas, nas mesmas áreas, eu acho que a gente também já mencionou aqui, então vendas nas mesmas áreas crescendo mais do que as mesmas lojas, que é o que a gente espera, e também na parte de aluguel, idem, crescendo 4,3 vis-à-vis os 2,8 de aluguel nas mesmas lojas. Custo de ocupação ficou praticamente flat também em 13%, esperado para esse trimestre, e a nossa taxa de ocupação também, como a gente já havia mencionado em outros trimestres, com esse trabalho de buscar um novo mix e ocupar as áreas que a gente foi liberando ao longo desses últimos 2-3 anos, já subindo para 94,7, já é um aumento sequencial do quarto tri, e a gente deve esperar então um aumento aí ao longo do ano, até o final do ano. A inadimplência é um pouquinho mais alta, mas também razoavelmente flat comparado com o primeiro tri 17. Acho que aqui, até devido ao esforço da redução de descontos, já era esperado uma inadimplência um pouco maior. 4% não é nada fora do normal, é mais esperado realmente que fosse levemente superior ao que foi 17. Eu acho que ao longo desse ano, como a gente já viu em outros anos, a gente deve estar reduzindo esse nível de inadimplência para um nível bem mais inferior. Olhando a página 10, nossa demonstração de resultado, nossa receita bruta cresce, fica praticamente flat também, 192 milhões. A linha que varia bastante está na linha de impostos e descontos, basicamente devido aos descontos, né? Acho que é importante dizer que é a primeira vez desde 2015 que a gente vê esse número reduzindo. Então, esse é um bom indicador para a gente. Acho que a gente realmente começou o ano bem mais agressivo nesse aspecto, até porque, eu acho que também vale um comentário aqui, a gente nunca teve um tri negativo nem de venda, nem de aluguel, e isso faz com que ano tri em cima de tri, em cima de tri, com crescimento, a gente consiga realmente ir buscar essa taxa de redução de desconto, porque a gente vê que o lojista, que é nosso parceiro, aguenta essa redução e já voltando, começando um ciclo para voltar aos níveis de normalidade de aluguel. Fechamos receita líquida em 168 milhões de reais, também praticamente flat, e custos de despesas aqui um crescimento de 9%, isso já falar um pouco mais à frente. Né? Outras despesas e receitas operacionais fechou em 2,5 milhões, isso aqui basicamente, mesmo no primeiro tri, a gente já vem com um trabalho forte de recebimento de luvas, e aqui, novamente, mesmo no primeiro tri, que é um tri também atípico, talvez, para esse tipo de operação, a gente conseguiu fechar um bom número. Fechamos o EBITDA, então, em 125 milhões de reais, uma margem de 75, como o Carlos já havia falado, praticamente estável em relação a 2017. Também não é surpresa para ninguém, eu acho que nossa, como o Carlos também já havia mencionado, a queda substancial aí de despesas financeiras líquidas, fechando 26 milhões, e que dá para a gente, então, um lucro líquido de 58 milhões, um crescimento de 15, e o FFO, que cresce 10, chegando a 85 milhões. Olhando um pouco a queda das receitas, na página 11, a gente vê a receita bruta, então, crescendo, né, o 4,7 no ano e praticamente flat aqui no primeiro tri, olhando o lado direito do gráfico. A gente está, então, praticamente com o aluguel crescendo 1,3, taxa de administração cresce mais um pouco, estacionamento flat, que eu acho que aqui também é uma coisa que a gente também já vem comentando, que existe uma estabilização aí de fluxo, e outros, que cai 18, basicamente pelo fim, acho que também vale lembrar, da apropriação da Coparte, que a gente recebeu quando a gente inaugurou o JK, lembrando que ele fez 5 anos em junho do ano passado, né? E então no comparativo do primeiro tri e também vai acontecer no segundo tri, a gente tem nessa linha uma diferença razoável, que é exatamente essa apropriação da Coparte, que terminou em junho do ano passado. Tá? Abrindo a receita de aluguel no gráfico abaixo, o aluguel mínimo fica praticamente estável, o overage caindo um pouco, a locação temporária, sim, vindo num ritmo bem mais forte. A gente acha que aqui também é um lugar que a gente pode buscar mais eficiência também em termos de trazer receita para a companhia. Olhando um pouco a parte de custo de despesas, na página 12, também focando no lado direito do slide, a gente vê os custos caindo, na realidade, de 2,9%, e as despesas crescendo 40% no tri contra tri. Aqui a gente tem, na realidade, alguns efeitos nessas despesas. Tá? Olhando um pouco agora a parte só de despesas no trimestre, a gente vê que as despesas administrativas é onde a gente tem mais relevância e o maior crescimento de 40%. Remuneração de ações e pré-ops eram números pequenos ainda, tanto no primeiro tri de 17 quanto de 18. E essas despesas administrativas, a gente tem dois grandes blocos que cresceram. Um tem a ver com a premiação por participação dos resultados, o bônus do pessoal. Acho que em 17 a gente teve um nível de atingimento de metas inferior ao esperado dentro da companhia e referente o que é de 16 pago em 17. E a gente teve em 17 para 18 um atingimento maior. Então, aqui tem, primeira coisa, um provisionamento adicional para o pagamento de bônus, que foi pago agora no final do trimestre, e isso aqui, então, é o one-off. Acho que a outra coisa que a gente tem também, a gente teve diversos desligamentos também no primeiro trimestre, que foram pesados, de pessoas com nível já de diretoria. Então, a gente teve essas trocas acontecendo, mas também a gente rodou 2017 com vários cargos em aberto, e esses cargos foram preenchidos ao longo de 2017, então a gente entrou em 2018 com a folha praticamente rodando full. Então, do aumento de folha, mais ou menos um terço seria uma coisa que realmente é ad hoc, que foram os desligamentos, mas os dois terços eu acho que já é o nível de folha que permanece. Então, talvez a gente vá ver ao longo dos próximos trimestres, obviamente não esses 40%, porque a gente está falando de bônus e de desligamentos, mas a parte referente à folha, isso sim deve continuar, porque a gente está rodando, como eu falei, com a folha agora cheia. Tá? Passando aqui para o slide 14, a gente olha o endividamento da companhia. O Carlos também já mencionou, a gente fechou dívida líquida sobre EBITDA 2,84 vezes. A gente brinca aqui internamente que a gente estava louco para ver essa número da dívida líquida cair para baixo do 1,6, eu acho que foi esse tri agora. Então chegamos a dívida líquida a 1,5 bilhões e com um custo de dívida bastante atrativo e um prazo também permanecendo na cava dos 5 anos. Tá? O cronograma de amortização abaixo mostra que também está bastante espaçado nosso cronograma de pagamento, então a gente está bem tranquilo nessa parte de dívida. Acho que que focando um pouco mais as nossas expectativas, né, na página 15, referente ao endividamento, hoje 85% da nossa dívida está diretamente ligada ao CDI. A gente fez um trabalho grande o ano passado de pré-pagar algumas dívidas que já estavam, no momento atual, caras para a gente. Então, a gente pré-pagou o que a gente tinha de BNDES e alguns créditos imobiliários mais longos. E a gente sobrou, então, agora, na nossa carteira, basicamente, com CRIs e debêntures que estão ligados ao CDI e alguns poucos créditos imobiliários que a gente deve estar carregando por mais um tempo. Olhando o custo da dívida total, né, às vezes a gente olha o percentual do CDI, a gente esquece de fazer a conta, né? Mas olhando o custo da dívida total, a gente vê aqui que está produzindo a redução das despesas financeiras. Então, ao longo dos últimos anos, como a gente foi caindo o custo total da dívida, né? Então, chegando no primeiro tri aí, né, na casa dos 7%. E aí, por fim, acho que uma coisa que o Carlos já falou, mas vale reforçar, na página 17, nosso guidance, né? A gente tem um guidance aí para 2018 de crescer a receita líquida entre 2% e 7%, manter uma margem EBITDA entre 75% e 79% e fazer um investimento entre 170 e 220 milhões. A gente está bem tranquilo em atingir nosso guidance no ano, a gente está a caminho. A parte de receita líquida desse tri talvez um pouco aquém do que é o guidance para o ano, mas a gente com bastante, como diz o Carlos, a gente tem bastante coisa acontecendo, não só nesse trimestre, mas os outros trimestres, e que devem produzir essa receita com tranquilidade. Bem, é isso, os números, e agora a gente fica aberto aqui a perguntas que vocês têm. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla Jogo da Velha. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o telefone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, relacionada à margem EBITDA, a gente viu que esse tri foi afetado por fatores não necessariamente recorrentes para um primeiro tri, né, que foi o PLR, e o mercado tem, eu vejo que o mercado tem olhado bastante a questão da margem, dado o início do novo plano de stock options, né, que acho que teve uma aprovação final, se não me engano, ontem até, né. E a pergunta aqui é assim, a estimativa inicial do nosso... Nossa, aqui parece que o G&A teria algum espaço para cair, uma vez que mesmo essa nova projeção, mesmo essa nova despesa de stock option, a princípio seria menor do que esse PLR que vocês provisionaram no primeiro treino. Eu queria saber se isso de fato está correto, o que vocês esperam para G&A ir para frente assumindo essa nova despesa de stock option, né? E a segunda questão é relacionada um pouco... A estacionamento, a gente vê que é uma linha que agora está perdendo um pouco de vigor, né, perdendo um pouco de fluxo. Vocês têm feito alguma análise que poderia ter um tipo de cobrança mais dinâmica, né, para estacionamento, como tem sido tendência aí para várias ferramentas de cobrança, né? Acho que estacionamento shopping seria uma coisa interessante também de cobrar um pouco a mais em períodos que o estacionamento é naturalmente mais cheio, portanto tem uma inelasticidade maior, e manter o preço atual, vamos dizer, nos períodos tradicionais, né? Se vocês têm algum estudo sobre isso, que é uma forma, talvez, de tentar ter um aumento de tarifa, mas sem impactar o fluxo que já vem sofrendo aí com efeito Uber, etc., né?
Oi, Luiz. Então, eu vou respondendo essa primeira pergunta, referente à margem. Eu acho que na realidade a gente está migrando o nosso plano de incentivo de longo prazo do modelo de stock option para ações restritas, tá? Ele deve estar começando a contabilização agora no segundo tri, tá? Porque ele foi realmente otorgado agora no final de abril. Ele vai ter uma apropriação aí ao longo, o vesting do novo plano é de 3 anos, então diferente um pouco do nosso último plano que tinha 5 anos, mas eu acho que ele tem uma contabilização, até por ser ações e não opções, mas um pouco mais suave, tá? Então, você tem razão, acho que a apropriação dele, Fonte Nutriz, ele impacta menos, ele é um pouco mais, eu não vou dizer que ele é exatamente linear, mas ele tem uma tendência a ser em curva, mas não tão radical quanto uma contabilização de stock option. Ai, desculpa. Que deve... Gasguei. Contrapor. Ai, desculpa, vou pegar uma água aqui, peraí.
Deixa eu fazer então o estacionamento, depois se a Cris volta aqui.
Não, já passei.
Ela fala melhor inglês do que o português, eu brinco com ela. Eu vou sobre o estacionamento, eu acho que é o seguinte... Sim, a gente está olhando várias, é uma receita em certa transformação, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, sobre a mudança do modal, as oportunidades que surgem também dessa história toda. A gente está olhando, sim, vários aspectos, né? Por pesquisa, qual é o comportamento, quais horários, como é que as pessoas estão utilizando né, outros modais, em que horários, para a gente ver o que faria sentido fazer. Para dar, inclusive, essa dinâmica, a gente não tem ainda uma decisão tomada, a gente está avaliando, acho que é uma questão inteira da indústria, a gente tem também trabalhado, inclusive, a questão da, já com prefeituras, a questão das relações de vagas e ABL, que a gente percebe que vai haver uma mudança no futuro próximo, então as conversas têm que acontecer, né? Você tem, acho que as pessoas estão usando muito mais o térreo em alguns aspectos, então você tem que mudar, inclusive, os desenhos de alguns lugares, enfim, tem uma transformação. Mas em termos de dinâmica de receita, a gente ainda não tem ainda uma decisão tomada, mas a gente está avaliando várias aí, enfim, alternativas. Onde faz mais sentido, a gente vê menos impactos nos shoppings no interior, onde as distâncias são maiores, a utilização do veículo é uma tendência ainda que se mantém fortemente, mas aqueles mais urbanos, onde você já tem essa movimentação, você tem crescimento da parte de mensalistas e tal, tem várias modificações sendo utilizadas que a gente vai... Acho que no futuro próximo, aí ver qual o melhor se adequa nessa dinâmica que você mencionou.
Então, desculpa, voltando. Eu estou pegando esse ar da minha filha, por isso que eu estou gasgando aqui. Voltando aqui à pergunta que a gente estava respondendo aqui de longo prazo. Então, sim, a gente vai começar essa apropriação do nosso incentivo de longo prazo, aí, que é as nossas receitas, e deve começar a partir de maio, né, incluindo maio. Na contrapartida, você tem razão também que o PLR... É uma coisa que a gente fez uma provisão adicional no primeiro tri, não vai ter essa provisão adicional no segundo tri. A gente normalmente provisiona linear atingimento a 100%, quer dizer, o esperado vai linear ao longo do ano, e a gente vai ajustando na medida que a gente vai tendo mais visibilidade dos indicadores ao longo do ano. E aí, normalmente, esses ajustes ficam mais para o final do ano, quando as coisas estão mais em conclusão. Mas, como eu falei também, a gente tem outras coisas que afetam o dia inteiro. Então, por exemplo, a coisa da folha, que a gente teve desligamentos pesados no começo do ano. Então, tem bastante coisa ad hoc que aconteceu também no primeiro tri, que eu acho que a gente teve algumas ganhas de alguns casos jurídicos também impactaram. Então, enfim, eu acho que essas coisas são meio ad hoc, mas imprevisíveis também. A gente pode ter outras coisas acontecendo. Mas a gente tem um trabalho contínuo, viu, Luiz, assim, nessa parte do dia. A gente também, vale lembrar... Nos últimos 3-4 anos, a gente tem caído nominalmente as despesas, assim, de uma maneira super radical. E, assim, não dá para fazer isso forever, né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é realmente manter a eficiência da companhia, dado que ela precisa executar, tá? Então, eu acho que não dá para ter uma expectativa de queda forever, mas eu acho que, pelo menos, a manutenção do que é o estável, tirando essas coisas ad hoc, com certeza, tá?
Ok, obrigado. Obrigado.
O senhor Henrique Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas também. Acho que a primeira, na parte aqui de inadimplência, né? A gente viu um leve aumento da inadimplência que, como vocês bem falaram, é em boa parte também explicado, acho, pela essa iniciativa de começar a reduzir desconto, né? Queria, na verdade, entender, assim, como que a gente deveria ver essa inadimplência daqui para frente, e como essa inadimplência deveria se comportar daqui para frente num cenário que vocês, de fato, começam a ser mais rigorosos e começam a reduzir desconto, né? Então, queria entender um pouco como que fica essa relação inadimplência-desconto. E a segunda pergunta, que um pouco mais na parte de ocupação, né, a ocupação continua melhorando, segue essa tendência positiva desde o primeiro tri lá de 2017, né, eu queria entender, assim, se vocês pudessem comentar quais foram os ativos que de fato foram o principal driver para essa melhora de ocupação, se teve alguma operação nova que vocês trouxeram para algum desses shoppings. Então, comentar um pouquinho aqui sobre a ocupação consolidada e em quais ativos, de fato, que vieram essa melhora. Obrigado.
Olha, então, né, Henrico, bom dia. Falar da inadimplência, eu acho que a expectativa é que a inadimplência, óbvio, assim, sempre o primeiro tri é pior, isso aqui é histórico, tá? Não é uma coisa que é de 2018, eu acho que a gente teve em 2017, 2016, até antes de pré-recessão, é normal. Também não assusta 4%, eu acho que, de novo, acho que a gente está fazendo isso um trabalho casado. O que eu acho é que, apesar dela reduzir ao longo do ano, é capaz que a gente carregue um número levemente superior a 2017, exatamente porque a gente está forçando um pouco essa redução nos descontos. Tá? Quando a gente mostra na inadimplência, vale lembrar, não quer dizer que a gente não recupere esse número nunca mais. Tá? Eu acho que ele fica, a gente mede o que está em aberto do faturamento do período, mas a gente, obviamente, busca essa recuperação nos outros trimestres, tá? Tanto que quando a gente mostra no 4 tri um número que é zero, que tal, é porque tem o que acontece no mês, mais as recuperações do que aconteceu nos períodos anteriores, tá? Então, pessoal, acaba, essa inadimplência que a gente teve, por exemplo, no primeiro tri, é a primeira reação, porque eu tiro o desconto, a primeira reação é, não pago. Mas não é que o cara vai pagar, porque se não paga, despeja, entendeu? Então, o ponto é que só demora um pouco mais. Mas a gente, em última instância, se não paga, é despejo. Acabou, simples. Então, eu acho que a tendência é que ela vá cair. A gente vai ter números superiores a 17, provavelmente, ao longo do ano. Mas eu acho que o resultado final é positivo, porque, de novo, a gente está voltando, a gente vai fazer o esforço de gradualmente voltar ao nível de aluguel que a gente estava antes, tá? E sem detrimento ao caixa, que a gente recebe um pouco depois, mas recebe.
Ivo, em relação à ocupação, tem sido uma grande preocupação nossa, né? Eu comentei essa questão do ciclo do plantar e colher. Eu acho que a gente passou por uma recessão bem forte, 15, 16, a gente teve um aumento de área vaga, mas também para nós e para várias das propriedades nossas, uma grande oportunidade de trazer coisas novas, de ancorizar, de trazer atrativo novo. A Iguatemi é bastante criteriosa em relação a buscar não só absorver espaço com operações que querem entrar, mas escolher detidamente essas operações que vão fazer diferença, né, e abrir áreas que façam sentido. A gente passou 17 um trabalho forte disso, acho que a gente vai ter grandes entradas agora, já começou a ter, mas vai ter mais força aí também nesse segundo tri, com aquelas que eu mencionei, como a operação da Decathlon no Prado de Belas, a Chuva na Galeria, Cubo Bambu no Alphaville, enfim, tem várias operações assim no JK mesmo, fechamento de lojas importantes que vão entrar ali, reformulação do shopping. Enfim, eu acho que esse é o trabalho contínuo que a gente faz, né? Então a gente quer ver esse número melhorar. Eu acho que a gente tem esse grande desafio de, antes de mais nada, ver esse número nosso melhorar e produzir, porque também em alguns casos você tem uma defasagem entre a entrada da loja e a própria entrada de receitas. Isso vai vindo, vai acontecendo, isso também vai ser nítido um pouquinho mais para frente. Então, todo esse trabalho para a gente é essencial. Acho que ele acontece em vários shoppings, né? Notadamente naquele que a gente está com algum momento importante, como foi os 5 anos de JK, muita reformulação, a gente teve áreas importantes de restaurante abrindo, agora vamos ter novas operações internacionais entrando relevantes, que obviamente mudam a curva e aceleram, tem operações fechando em outros lugares, fortalecendo shoppings como Iguatemi e JK. Você tem o Praia de Belas, como eu mencionei, o próprio Galeria, que está numa fase de transição, o próprio Marketplace também, mudanças importantes de conceito e mix. Então, tudo isso acaba gerando essa nova fase desses empreendimentos, que, como a gente já teve com outros no passado e que deram certo, a gente está trabalhando fortemente para modificar. Tá bom?
Perfeito, Carlos. Obrigado. Obrigado, Cris. Bom dia.
O senhor Jurel Gulose, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu tenho duas perguntas. A primeira, o custo de ocupação subiu 30 basis points ano contra ano a 13%, que pelo visto é o custo de ocupação maior para um primeiro trimestre, em, pelo menos nos últimos 5 ou 7 anos. Então, eu queria saber se o nível de crescimento de vendas sigue no mesmo patamar baixo e o custo de ocupação sigue alto. Isso poderia afetar o crescimento do aluguel em termos reais? É dizer, poderíamos ver um crescimento do aluguel a nível portfólio menor que a inflação em 2018? E a segunda pergunta é sobre o spread entre same area rent e same store rent. Então, esse spread subiu bastante se for a comparar com o primeiro trimestre de 2017. Agora está em 430 basis points e com a same area rent maior que same store rent. Então, eu primeiro queria saber quanto representa o same store rent e same area rent como porcentagem de aluguel total. Também, vocês poderiam me explicar o que causou a diferença em crescimento entre o same area rent e same store rent e se vocês enxergam que esse spread vai seguir para o resto de 2018. Obrigado.
Oi, Jorel. Sim, então, respondendo à parte de custo de ocupação, de verdade, assim, os 13 não assusta nem um pouco, tá? Eu acho que a gente teve vários... É normal do primeiro tri ter um custo de ocupação mais alto, tudo bem, porque é cíclico, tá? Se você olhar, apesar de realmente, se você pegar os últimos 3 anos, nunca ter atingido 13, não é a primeira vez que a gente atinge 13, e quando você chegar na sequência aqui, especialmente pensando tudo que vai entrar e o custo médio da companhia com todas as vendas que vão estar agregadas, eu acho que é uma tendência natural que a gente tem um volume de venda muito maior e, obviamente, esse custo de ocupação vai cair naturalmente, tudo bem? Então, acho que não tem nenhuma preocupação sobre a capacidade da gente cobrar o aluguel, da gente ir tirando descontos, etc., porque eu acho que é o cíclico, tá? Acho que se a gente estivesse fazendo para 16, seria um problema, né? 13, a gente fala de, né, 0,3 de diferença, eu acho que realmente não é um grande problema, dado que, inclusive, a gente está fazendo um monte de reformulação, tá? Referente à parte de same store rent e same area rent, eu acho que, assim, a gente tem encantado um pouco essa bola há muito tempo já, que exatamente a gente está buscando a reformulação desse mix. Então, durante os últimos 2 anos, com um período mais recessivo, tirando, talvez, os weaker performers, né, e substituindo com um mix, assim, que seja mais relevante, mais adequado às operações que a gente tá tocando. Então, eu acho que a tendência é a gente manter uma diferença de same area para same store. É importante, e isso vem muito ao encontro dessa troca de lojistas, tá? Obviamente, quando for o ano que vem, talvez esse número não seja exatamente igual, porque a gente já vai ter concluído uma boa parte dessa reformulação e a coisa tende a colar um pouco mais. Mas a gente está exatamente naquele momento que a gente está incluindo as lojas, né? Assim, a gente passou até o meio, talvez, do ano passado, nessa parte de mais tirando do que colocando, agora a gente está colocando. Então, é natural que a gente tenha esses números positivos, esse spread, daqui para frente, tá? Até a gente acabar esse ciclo todo de, vamos dizer assim, toda essa nova remix aqui, talvez, né, do que a gente está ocupando. Mas, enfim, that's our job, né? É exatamente isso que a gente tem falado. E eu acho que esse só prova que realmente a gente está trocando por coisas mais fortes, melhores, né? E que com expectativa boa para o futuro, ainda mais se a gente tiver realmente uma retomada de economia.
E same area rent representa quanto do aluguel total e a mesma coisa para same store? É dizer, 80%, 90%?
Olha, Jorel, de verdade não tenho de cabeça isso, mas a gente pode, eu vou até investigar e te dar esse número depois offline, tá bom? Mas assim, depende, porque de novo, a gente está trocando bastante coisa, né? Eu vou te dar um número talvez assim, na tangente da sua pergunta. um churn normal do nosso portfólio em épocas mais estáveis é mais ou menos de 5%. E o nosso churn atual estava rodando em torno de 8 a 10%. Então é o dobro de churn do que a gente teria normalmente, tá? Então só para você ter uma noção. É, não é exatamente o que você perguntou, mas te dá uma ideia.
Tá, obrigado.
O senhor Luiz Statini, do Banco Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos Cris, obrigado pela pergunta. Minha pergunta é também relacionada à taxa de ocupação, mas um pouco mais relacionada com como ela conversa com o aluguel, né? A gente viu esse crescimento forte de taxa de ocupação, tanto tri-a-tri quanto ano a ano, mas não veio assim junto com o crescimento de receita de aluguel tão mais forte de primeira, né? Queria entender um pouco melhor essa dinâmica. A gente sabe que vocês têm uma quantidade grande aí de contratos temporários que não são considerados aí na taxa de ocupação. Então, queria entender, essencialmente, se essa queda de vacância é mais relacionada a uma eventual substituição de locações temporárias ou mesmo se houve uma queda de contratos de locação temporária, eventualmente, não sei, uma quantidade grande de contratos em carência, dado que vocês tiveram um nível de comercialização bem forte. Enfim, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre essa dinâmica bem positiva de taxa de ocupação, que eventualmente num primeiro momento pode não ter se traduzido num crescimento de aluguel, seria bastante interessante. E a segunda pergunta, se vocês pudessem comentar um pouco a dinâmica do Ribeirão e do São José do Rio Preto. A gente viu uma tendência bem divergente nos dois ativos, né? O Rio Preto crescendo bastante, os aluguéis, Ribeirão mostrando uma queda um pouco mais acentuada. Eventualmente, se tem alguma interpretação para fazer, se faz sentido entender que no São José as coisas já estão indo melhor, estão conseguindo retirar descontos de maneira mais agressiva, e se eventualmente no Ribeirão está existindo aí uma incorporação eventualmente de aluguéis mais altos aí nos contratos, o que faz sentido entender aí a partir dos dados do primeiro tri. Obrigado.
Oi, Luiz. Então, eu vou falar um pouco aqui da taxa de ocupação. De fato, eu acho que existe um lag mesmo, né? A gente põe a loja, ocupa o espaço e, tipicamente, tem um período de carência, ainda mais dependendo do mês que entra, exatamente para incentivar o cara a entrar logo e também para, assim, ajudar, dado que o lojista, quando entra, principalmente quando ele está abrindo loja nova, está bancando todos os custos da abertura, né? Tá, lembra que a gente também está cobrando luva, talvez que o único que está cobrando luva como a gente está cobrando, tá? Então o cara paga a luva, paga a montagem da loja, paga o estoque, paga os funcionários e abre a loja e recebe em 10 pagamentos, né? Então assim, vamos combinar que o working capital do cara é difícil, por isso que a gente sempre dá uma carência para ajudar. Não necessariamente no aluguel a gente vê o reflexo imediato, né? Eu acho que você vai ver, assim, talvez mais rápido, talvez ao longo do tempo, é realmente o reflexo na venda, porque a venda, o cara abre e já começa a vender, dado que também vamos lembrar que esse é o primeiro tri, então o primeiro tri é o tri mais fraco do ano, então o cara abriu, mas já na perspectiva de ocupar um espaço importante, então, de fato, não é exatamente exatamente o mesmo momento, tá? Agora, se é verdade que a gente está trocando para coisas melhores, esse é um resultado que certamente virá.
Tá, Luiz Carlos aqui. Sobre a realidade de Rio Preto e Ribeirão, é claro que existe uma diferença, né? Acho que em Rio Preto a gente tem uma concorrência bem mais não qualificada, né? Então facilita, então o shopping vem vindo numa batida clássica de a cada rodada de ou de Natal ou de períodos fortes de varejo, ele adiciona mais público, mais preferência do consumidor e obviamente com isso ele vai se tornando o líder da região e isso fortalece e facilita tanto o crescimento de vendas quanto a retirada de descontos, e acho que esse é aí o perfil que a gente já vem vendo desde o ano passado e mais fortemente esse ano. Isso vai criar um ciclo, já tem um ciclo virtuoso importante, assim como a gente vê em Sorocaba também, talvez está um pouco de taxas menores, porque o shopping é bem maior, mas ele também, que a gente chama de buraco negro, né, tudo vai indo para ele, porque você também não tem uma oferta e uma concorrência qualificada, então você tem uma facilidade de todo mundo querer entrar, estar lá e ter a presença naquele mercado, e ele é um mercado regional, então você vai ver essa dinâmica acontecendo nesses dois empreendimentos cada vez mais forte. E isso tem sido uma realidade boa, porque é isso que a gente espera. Então tem crescimento desses ativos mais novos também num ciclo, e quanto mais a economia efetivamente melhorar, mais rápido isso vai acontecer e mais forte vai acontecer. No caso de Ribeirão, a gente já tem aí uma disputa mais qualificada de oferta, de concorrência. Então isso é esses ciclos são mais longos, são mais difíceis. A gente sabe que tem outros empreendimentos menores e mais frágeis na praça que estão sofrendo mais, e então essa transição é mais devagar, embora a gente tenha visto a ocupação lá também aumentar. Lojas importantes, como foi o caso da LoBB, que é o líder numa categoria, preferindo entrar no Guatemi de Ribeirão Preto, como única loja lá, e a gente vê outras operações também optando. Isso é um crescimento mais lento, mais gradual, em função dessa oferta que é maior e mais competitiva. Então a gente vai ver um crescimento lá menor. A gente também teve lá o lançamento da comercial da segunda torre, vai começar a ocupação agora, tudo isso vai gerando a dinâmica. O bairro lá é um bairro em formação importante, para quem visitou a Clara 5 anos atrás e vai hoje, é impressionante a diferenciação, tem hotéis sendo construídos, escolas novas, prédios residenciais, enfim, tudo isso vai fortalecer a região primária e, obviamente, fortalecer o número de vendas dos shoppings, mas leva mais tempo em função dessa, enfim, competição maior. Então, acho que são as realidades que se diferem em função daquilo que eu mencionei.
Tá certo, obrigado, Carlos. Cris, obrigado também, Cris. Só um favor com relação à carência. Se você pudesse comentar, assim, o que é, não sei nem se você pode, mas o que seria prazo médio que vocês estão concedendo? E se, nesse sentido, dado que tem um carrego positivo aí, o que faria sentido esperar de crescimento de aluguel para os próximos semestres? Faz sentido esperar uma aceleração, dado que, não sei, eventualmente a gente pode ter uma redução aí do churn, né? Faz sentido isso?
Sim, eu vou te dar também uma resposta na tangente aqui, que é o seguinte: a gente continua reforçando o nosso guidance, tá? A guidance fala de receita líquida crescendo de 2% a 7%, então, we're gonna make that number, e dentro disso inclui aluguel, tá? Então, eu acho que parte dessa, de chegar nesse guidance é exatamente isso, e as carências morrem ao longo do tempo, tá? Então, é isso, tá?
Tá certo. Obrigado, Cris. Bom dia.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. O senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Duas perguntas rápidas. Primeiro, se pudessem comentar um pouco sobre os projetos Greenfield, enfim, as aberturas, né, para o final desse ano e ano que vem, enfim, vocês veem algum risco, dado que, como vocês comentaram, né, a economia continua ainda patinando, o crescimento de consumo ainda não veio, se vocês veem algum risco para talvez esperar um melhor momento para ver, principalmente o Santa Catarina, que é o primeiro, e ainda nessa questão do consumo, como é que vocês estão vendo aí abril e maio, né, enfim, o primeiro trimestre sazonalmente mais fraco, mas já se vê uma recuperação, e aí para o resto do ano se preocupa eleição, Copa do Mundo, enfim, que são eventos que geralmente acabam tirando aí alguns finais de semana dos shoppings e sendo negativo para essa parte de consumo. Se pudessem comentar sobre esses pontos, agradeço.
Marcelo, tudo bem, Carlos? Sobre o Greenfield, eu acho que a gente não vê nenhum risco, eu acho que os autos são novidade no Brasil, então é o primeiro, vamos dizer assim, lá não é o primeiro, porque tem um outro e tal, mas a gente, enfim, com a nossa força, com toda aquilo que a gente está levando de novidade, então a gente mantém claramente a abertura para dezembro de 2018. Acho que é, pelo contrário, né, na verdade essa fraqueza do consumo, de certa forma, ajuda esse equipamento a ser uma alternativa importante de consumo, e lá a gente sabe que, né, Santa Catarina, o Natal é estendido, ele vai até março, com uma profusão de turistas procurando ali as praias, então a gente está bastante animado para pegar aí 4 meses bons pela frente, vai fazer um trabalho importante para abrir o empreendimento aí com um bom nível de locação, de novidade, de operações interessantes e fazer ele rodar lá ao longo do tempo. Então, para nós, nada muda. O que faz a gente adiar são planos que a gente tem de outros projetos, que acabam ficando aí na gaveta esperando melhores momentos, que são ativos importantes, que a gente, obviamente, quer poder colocar no mercado quando tiver uma dinâmica de crescimento melhor da economia, uma certeza maior, porque obviamente, você ganha, né, na cabeça com toda a parte com participação, logística, interesse, lojas melhores, novidades, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que a dinâmica positiva da economia acaba trazendo, Então a gente está no compasso de espera para fazer o deploy desses investimentos, assim, porque a economia melhorar. Mas esse tipo de produto como outlet, pelo contrário, eu acho que a gente até pode se beneficiar desse momento. Na questão do consumo, abril e maio, né, eu acho que a gente vê, né, a gente viu um março melhor, então janeiro e fevereiro foram mais complicados, março foi melhor. A gente está sentindo que é uma economia um pouquinho melhor, mas tem muita incerteza pela frente aí, com Copa, com movimentos, né, que é difícil a gente prever, tem muitos jogos aí no meio de tarde. Então, no segundo tri, a gente está mais animado, mas ainda com muitas incertezas pela frente, né? Tem essa coisa de revisão de PIB, de a gente lembra que teve a FGTS ano passado, que esse ano acaba talvez não tendo venda. Então tem várias nuances, assim. A gente está mais positivo pela capacidade que a gente tem de produzir coisas internas. Então a gente, como eu falei, tem muita coisa nova, boa, abrindo em nossos shoppings. Então acho que isso produz um resultado positivo para nós, que não tem a ver com a economia, mas tem a ver com a atratividade de vários empreendimentos que ganham força e com isso melhoram aquilo que a gente chama de externalidade, ajudam todos os demais lojistas. Então a gente vê isso como um ponto positivo nesse segundo tri. Ao mesmo tempo, a gente vê a economia ainda com baixos sinais de melhoria, né, o consumo ainda não chegando de fato no consumidor. Então eu acho que é um pouco mais do mesmo, tirando essa parte que eu falei interna, que eu acho que a gente vai produzir para nós melhores resultados em função dessas coisas que vão estar abrindo e que estão dando bastante resultado. Só para dar um exemplo, o êxito do Coco Bambu é impressionante. Foi o maior, melhor Coco Bambu nosso de todas as operações. A gente tem a maior rede com eles. Foi o do Alphaville com essa abertura em abril, vendendo aí uma coisa impressionante na casa dos mais de 2 milhões de reais. Então, você tem uma ideia da força que esses negócios têm para mover alguns números importantes. É isso.
Obrigado, Carlos.
O senhor Renan Manda, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Carlos. Bom dia, Cris. Eu queria saber como é que está a perspectiva de vocês para a redução de descontos, né? Vocês vinham com um discurso mais conservador quanto ao timing de redução ao longo do ano, né? Mas a gente já viu nesse tri uma leve recuperação e continuada queda da vacância, né? Por outro lado, como vocês mencionaram, Copa, eleições, isso deve trazer uma certa pressão nas vendas no curto prazo. Então, dentro desse contexto, como que a gente pode ver a redução de desconto ao longo desse ano? A gente pode esperar maiores reduções ou esse nível deve se manter ao longo do ano? Se puderem comentar um pouco sobre isso. Obrigado.
Oi, Renan. A gente, na verdade, sim, tem uma perspectiva de continuar a redução de desconto ao longo do ano de 2018. Apesar de não estar com a venda bombando, né? Eu acho que, como eu reforcei antes, a gente nunca teve um tri de venda negativo, entendeu? Então, bem ou mal, o negócio vai creeping up e vai melhorando a condição de cada um dos lojistas, e isso vai fazendo com que a gente tenha a capacidade de ir retirando descontos, tá? Acho que, lembrando também que a gente tem uma concentração de desconto muito grande nos babies, né? E na medida que os babies, a gente estava falando aqui de Rio Preto, de Sorocaba, etc., vem vindo, a gente consegue ir acelerando também essa redução de descontos nesses empreendimentos. Então, eu acho que apesar do cenário externo mais assim, incerto, eu acho que a gente tem bastante coisa interna aqui, de novo, a maturação dos empreendimentos, o trabalho todo que a gente está fazendo, porque é nítido. Você põe o Carlos acabou de falar do Coco Bambu, por exemplo, de Alphaville. Você põe ali, você tem um corredor enorme, todo mundo que vai até o restaurante para na loja, compra a farmácia, não sei o quê. Ele faz o caminho, o roteiro dele dentro do shopping e todo mundo ganha. Então, não é só porque... Assim, o fato da gente estar qualificando o mix cada vez mais, colocando lojas que traem, tem essa atração, esse poder, essa força, ela ajuda todo mundo que está dentro do shopping, independente da economia andar de lado, tudo bem? Ou essas incertezas, ou Copa. Copa já estava no preço não é a primeira Copa que a gente passa nessa companhia, entendeu? Então, quando a gente fez o nosso orçamento, quando a gente deu o nosso guidance, tudo isso já estava considerado. Acho que, de novo, acho que a gente tem bastante coisa acontecendo e a gente está bastante confiante aí do nosso guidance. A gente sabe que tem muito resultado ainda para colher e, inclusive, isso, dentro disso, a redução dos descontos, sim. Tá? Agora, só uma coisa importante para complementar aqui do desconto. Redução de desconto não significa zerar desconto se é, né? É uma coisa que eu falei assim, constantemente, acho que vale retocar, assim, porque acho que a gente não, como a gente fala em inglês, we are not out of the woods yet, entendeu? Então, acho que a gente vai estar reduzindo sim, mas eu acho que não é esse ano que a gente zera, tá?
Perfeito, tá claro. Obrigado.
Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao Sr. Carlos Gereissati para suas considerações finais. Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom, como de costume, eu agradeço a presença aí de todos, a participação e deixo à disposição do time de relações investidor para tirar qualquer dúvida adicional que tenha ficado sobre o nosso resultado do primeiro TRI de 18. Obrigado e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem desconectar agora.